Educação.
Desafios da democratização da educação no Brasil contemporâneo. É com essa questão que o pesquisador da UFMG e colunista de educação, Luciano Mendes, participa do primeiro Congresso de Educação do Vale do Sapucaí em Pouso Alegre, no sul do estado, na noite de hoje. Aqui no Jornal UFMG, ele adianta um pouco do que será debatido no encontro.
Professor Luciano Mendes, a cidade de Pouso Alegre recebe até esta quarta-feira o primeiro congresso de educação do Vale do Sapucaí. O senhor vai participar de uma das conferências com o tema Desafios à Democratização da Educação no Brasil Contemporâneo. Então, a gente começa a coluna dessa semana com essa pergunta, professor. Quais são os desafios da democratização da educação no Brasil contemporâneo?
Eu acho que um grande desafio, é sobre esse que eu vou falar hoje à noite, é justamente como fazer a expansão com qualidade, ou seja, como democratizar a escola de tal forma que ela seja acessível às pessoas, ao número cada vez maior de pessoas, mas também que seja uma escola que seja expandida com qualidade. Nesse sentido, a gente tem pelo menos dois grandes desafios aí. O primeiro é de ordem, inclusive, conceitual. É a discussão do que é, afinal, a qualidade da escola. O que é uma escola de qualidade? Nesses tempos de rankings, de Enem, de notas, eu acho que essa é uma discussão fundamental, porque se por um lado a gente não pode desconsiderar esses indicadores que falam da escola, por outro lado a gente não pode reduzir a qualidade da escola aos indicadores. É como nós dizíamos antes, não pode reduzir a qualidade da escola a uma boa preparação para o vestibular, ou agora para o Enem, para o SISU. Uma boa escola é necessariamente mais ampla do que isso. Por exemplo, é impossível a gente desconsiderar hoje que uma boa escola no Brasil, que é a escola pública, ela é justamente porque é abrangente, ela é inclusiva. A escola pública atende hoje mais de 90% do alunado brasileiro. É uma escola que inclui as diferenças, inclui as desigualdades também, lida com grandes desigualdades sociais, econômicas, com a grande diversidade que é a população brasileira. Ora, essa instituição, que é a instituição pública mais capilar, ela tem, nesse sentido, uma qualidade que as outras escolas, por exemplo, particulares, não têm. Então, é preciso que a gente pense na qualidade extrapolando esses indicadores, uma qualidade que presta atenção, inclusive, na abrangência da escola, mas que, obviamente, não pode parar por aí. A criança tem que entrar, tem que permanecer, os jovens, e tem que aprender na escola. Mas também tem que aprender a escola muito mais do que português, matemática, ciência. Ele tem que aprender um conjunto de elementos de conhecimento, mas também tem que aprender sensibilidade e valores que o tornem apto a interagir no mundo social, a participar da vida social, como trabalhador, como cidadão, como participante de famílias, como alguém que se preocupa com o destino da comunidade e do mundo. Então, isso daria um pouco um aspecto mais geral da qualidade, do ponto de vista conceitual. Mas também nós temos muitos desafios para fazer essa escola do ponto de vista mais operacional ou do ponto de vista político, que vai desde criar uma carreira, pagar um salário que sejam atrativos para os professores, até criar condições para que os alunos possam permanecer na escola mais tempo e com mais tranquilidade.
Pois é, professor, agora diante disso, há uma preocupação de todo o setor da educação com essas propostas de limitação dos gastos, né, da União, que poderia prejudicar investimentos que estão sendo previstos, que possibilitaria, né, essa democratização maior da educação, como está previsto no Plano Nacional de Educação. Como é que o senhor vê essas propostas aí que rondam, né, o setor, que podem prejudicar esse projeto de uma educação que chegue a todos?
Então, esses projetos de limitação de gastos, a PEC 241 principalmente, eles significam um tiro do coração dessa proposta de democratizar, de expandir com qualidade. Isso porque, por um lado, a gente ainda precisa expandir a escola. Nós sabemos que a educação de 0 a 3 anos, por exemplo, no Brasil, é muito limitada. E mesmo aquela que é obrigatória, de 4 aos 17, não atinge ainda hoje todas as crianças. Se pensar, por exemplo, em Belo Horizonte, que é um dos principais municípios do Brasil, não atende todas as crianças de 4 e 5 anos, como é obrigatório, e boa parte daquilo que ela tem é feito numa rede conveniada, que é uma rede de qualidade muito inferior à rede pública. Então, se é preciso expandir na educação infantil, no ensino médio, é também vergonhosa a nossa cobertura de vagas públicas no ensino superior. Nós temos apenas 16, 17% dos jovens entre 18 e 24 anos no ensino superior. É uma taxa baixíssima, é preciso expandir o ensino superior público. Hoje o ensino superior público atende apenas 24% das vagas desse nível de ensino. Ou seja, nós precisamos expandir. E, ao mesmo tempo, nós precisamos garantir que essa expansão, que já foi feita e que tem que ser feita, seja realizada com qualidade. Nesse sentido, reduzir recursos significa reduzir a possibilidade, por exemplo, daquilo que é absolutamente central hoje para uma escola de qualidade, que é melhorar a carreira e o salário dos professores, como eu já disse. Se nós não tivermos mais recursos para fazer isso, será vão o nosso discurso, será vãs as políticas que pretendem aumentar a qualidade geral da educação brasileira.
Ok, professor Luciano Mendes, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa. A gente volta semana que vem com mais uma coluna de educação aqui no Jornal UFMG.
Uma boa tarde para você, para todos os nossos ouvintes e uma ótima semana. Semana essa que está bastante agitada aí no campo da educação, conforme várias promessas que estão surgindo aí de políticas, de medidas provisórias, e a gente repercute isso na coluna da semana que vem.
É isso aí, a coluna de educação com o professor Luciano Mendes vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal UFMG. Se você quiser conferir novamente, basta acessar o www.fmg.br/rádio na seção Colunistas do Jornal.